chapa de dente que some. E, enfim, quando tem criança pequena, acontecem esses mistérios. E aí, vindo, eu tô no meio do caminho e falei, puxa, meu iPad. Preciso voltar, porque tá tudo anotado lá. Esse negócio tá tudo aqui, tá aqui, é verdade, mas eu precisava dele. Então, toco, volto. Tinha marcado com a Carol hoje às 9, cheguei 9:30. E agora são 9:20 quase. Então, eu peço que vocês também sejam alvos aí da paciência, da delicadeza e da bondade, tá bom? Meus irmãos, eu estava assim bem ansioso para poder voltar a estudar regularmente a palavra. Nesse momento que a gente viveu, né, de retiro, semana passada, esse culto especial que a gente teve sobre a reforma, a gente tem lembrado sempre do privilégio, da importância da gente aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E eu vou descobrindo então que a gente tem aqui na nossa igreja em número pequeno de pessoas, perto de muitas igrejas que tem, mas que a gente assim é teimoso em querer continuar com esse momento aqui de estudo regular da palavra de Deus. E então a gente que vai cada vez mais se apaixonando pela palavra, entendendo o quanto ela é importante e é contundentemente importante para nosso dia a dia. Não vejo a hora da gente poder partilhar, porque assim, é um momento que a gente acaba também debruçando mais para estudar e a gente acaba se alimentando, né? Esse estudo para mim foi mesmo muito importante, muito relevante. A gente está então no curso Chamados à Liberdade. A arte está aí? Você coloca para mim, Flavinho. Acho que a gente tem salvo um slide, Chamados à Liberdade. Exatamente porque tem esse nome, exatamente por esse trecho do livro de Isaías, por essa seção da carta, pode-se dizer assim, do capítulo 5 e 6. Que é de extrema relevância, como toda a palavra de Deus, obviamente, mas que dá o tom aqui do nosso estudo, né? Eu quero fazer um breve resumo do que a gente viu até agora. É um capítulo pequeno, de 26 versículos. Isso não quer dizer que a gente não possa ficar debruçado nele até dezembro de 2022, porque tem pano para manga para isso. Mas é o seguinte, Gálatas 5, abre a sua Bíblia, o seu aplicativo. O livro que serve de base para a gente, que é esse livro aqui. Eu, inclusive, achei lá em casa. Eu não sei se tem aí, Miriam, desse livro ainda. Acho que são os derradeiros, se alguém quiser. Acho que é R$30. Excelente. Excelente. O meu nunca mais vai sair da minha... Esse daqueles aqui que, assim, se eu tiver que emprestar, vai ter que ser com cheque calção, sabe? Excelente, excelente o livro. O material do Tim Keller só para vocês, história, a gente fica falando assim, né, como se fosse íntimo do Tim. Mas o Timothy Keller é um pastor presbiteriano, novo-iorquino, que, como muito pouco, sabe ler o homem do século XXI, assim como nós, e contextualizar com conteúdo e com honestidade a palavra de Deus. Ele adora citar grego e hebraico sem ser piegas, porque é isso que às vezes acontece. Muito cátedro, né, muito acadêmico e pouco produtivo. E o texto do Tim Keller é claro demais, é muito bacana. Tudo que você puder comprar dele, pode comprar para ler. E assim, um extra aí sobre o Tim Keller. Ele é um cara, é um expoente, é um cara que tem muita visibilidade, essa palavra. Mas ele é muito perspicaz em entender, por exemplo, hoje ele não prega mais na igreja dele. Ele entende que assim, ele chegou num ponto onde as pessoas vão para ouvi-lo. E ele fala, as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, então ele não prega mais. Quem faz isso hoje em dia? Quanto mais sucesso você faz, quanto mais ouvido, mais você escreve, mais você vende, mais na televisão você aparece, né? O Tim Keller está saindo do ar. Eu acho isso incrível. O que demonstra ainda mais que é um homem de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse enorme privilégio de abrirmos a tua palavra e estudá-la. E eu peço que ela fale conosco. No nome de Jesus. Amém. No capítulo 5, existe essa introdução do versículo, que é: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Este é um dos grandes objetivos da salvação em Cristo Jesus. Nos tornar livres. Cristo opera em nós a liberdade. E ele nos liberta para que sejamos realmente livres. Você vê que ele reitera, né, essa ideia, né, exatamente para salientar e dar importância do tom da liberdade. Agora eu pergunto para vocês e vocês vão me responder. Nós somos livres do quê? Somos livres em Cristo. Livres do quê? Oi? da morte. Que morte, Kleber? Da morte eterna. O que é a morte eterna? Não seria, a gente pode traduzir como eternamente separados de Deus? Não ter mais esse reencontro, essa aproximação? Isso não quer dizer que a gente vai ficar eternamente morto assim, como uma fruta que cai do pé e fica no chão e apodrece e some? Isso é uma coisa. Outras definições. Nós somos livres do quê? Da escravidão do pecado. Ou seja, algo que nos prende, uma corrente que não nos deixa sair de lá. Uma condição de falta de liberdade total, de falta de esperança. Nesse tempo, inclusive, a palavra escravo denomina, situa a pessoa no ponto de vista social para a eternidade dela. Eternamente escravo. Escravo é escravo. Dificilmente você tem uma diferenciação desse status social. O que mais? Deus, Jesus nos liberta do quê? Do que nós somos realmente livres em Cristo Jesus? Por que somos chamados à liberdade? Sermos livres significa o quê? Pode falar mais coisa. Parece que a gente já falou tudo, mas não, pode falar. O que mais? Muito bom. Eu queria ter um filho assim. Olha só como é interessante. Como a gente, sem querer, a gente vai tirando do mesmo patamar, do mesmo lugar, da estante, isso que o Sr. Oswaldo falou. Eu aprendi no livro de Gálatas isso, inclusive, né? O que até me fez querer que a gente pudesse mesmo estudar e se debruçar nesse livro. Ser escravo do pecado é ser preso. Isso não é ser livre em Cristo Jesus. Ser escravo da morte eterna, eternamente mortos. Na mesma estante, no mesmo lugar da prateleira, tem isso. Sermos presos a dogmas, costumes, leis humanas que otorgam sobre nós a liberdade e que, na verdade, otorgam sobre nós prisão. Somos libertos de uma vez por todas de qualquer mentira, porque não existe nenhuma outra verdade que nos aproxime diante de Deus a não ser Jesus de Nazaré. Qualquer outro postulado, regra, norma, é mentira. A única forma de sermos livres, é a palavra de Deus nos diz assim, é através de Cristo Jesus. Presta atenção nisso. Se a nossa fé ainda se defende em algum lugar de questões meritórias, eu não fiz por merecer, ou se eu fiz isso eu mereço, me desculpem, às vezes a gente tem sido redundante nesse estudo, mas eu acho que ele é esclarecedor para nós. Quando você faz assim, ó, eu entrei na campanha tal, porque não sei quem está doente, a Carol estava morrendo na UTI até outro dia. Então vamos fazer uma campanha para a Carol. Como é a campanha? Nós vamos dar 7 voltas em volta desse quarteirão, nós vamos fazer jejum de corrente e vai ficar 24 horas sem comer a igreja durante uma semana, e etc. A gente ouve isso todo dia. E eu te confesso que eu fico balançado. Eu falei, será que a minha fé é pior desses caras? Aí que bom que a gente se encontra com a palavra de Deus e entende. Não tem nada disso. Não existe mérito na fé. Não existe nenhuma dedicação minha que vai fazer eu ser merecedor de qualquer coisa. E isso está no mesmo lugar da prateleira de ser escravo, por exemplo, de ser um cara viciado em cocaína. Escravo. Chamado à liberdade é chamado à liberdade. Não tem meia liberdade. E é interessante porque isso que o Sr. Oswaldo falou é exatamente a grande tônica da carta. Às vezes parece ser distante da gente, porque afinal de contas, se você quer vir para a CBN, estava conversando agora com a Carol, por ser membro, irmãos Quintal, a Luciana, o Rodrigo. Rodrigo, eu propus para você fazer circuncisão? Não. Tem essa aqui. Aí isso parece que isso é longe da nossa realidade, mas não é, isso é super perto. Porque é gerado em nós, porque a gente faz ou não faz as coisas. Então isso é importante deixar bem, bem claro, ele salienta. E não se tornem escravos novamente. Isso é uma outra coisa que mostra para a gente uma dinâmica da vida cristã. Bem, sobre vários aspectos, sobre várias religiões, essa mentira dos dogmas pregam para a gente. Então quer dizer que se, olha, naquele retiro que vocês foram semana passada, lá eu tomei uma decisão para a minha vida e lá, a partir daquele dia, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Tá certo. A gente tem que viver as nossas convicções. Aliás, a gente aprendeu isso, tem repetido aqui, com o presbítero Robert Macon. Viva suas convicções. Viva suas convicções. Natanzinha ia vir hoje para a igreja. A Thaís ia arrumar o cabelo da Marina, dá um certo trabalho, demora um certo tempo.
A gente estava atrasado.
Aí o Natanzinho, eu vou sentar na frente. E que sem querer, a Thaís estava consentindo. Até tem 9 anos, falta 1 ano para ele poder sentar na frente. Quer pegar alguma coisa e ele vir na frente, gente?
Eu ia.
Mas o que que é? Vai para andar a partir dos 10? Então não vai na frente. Por isso que eu falo sempre do Robert, porque o Robert é inglês. Com ele não existe esse meio termo. Não existe 50 tons de cinza. Ou é preto ou é branco. Né? O europeu é assim também. Essa é uma lição que fica para nós cristãos. Você vê como que Jesus até transforma essa nossa brasilidade de negociar as convicções. Né? Porém, apesar de convictos, não se tornem escravos novamente. Ou seja, existe um risco aí de eu ficar preso a dogmas, de eu ficar escravo de algum pecado. Existe uma continuidade. A vida cristã é caminhar, é caminhar, é caminhar. É o movimento que nos faz cada vez mais parecidos com Jesus. Não é uma metáfora, né? Mas literalmente, assim como fizeram os 12 discípulos, que Jesus não parava quieto, né? Ele estava aqui, ali, andando, andando, e os discípulos atrás. É assim, a nossa vida é assim. A gente caminha o tempo todo para sobreviver, mas atrás de Cristo. Porque senão você se torna escravo novamente. É isso que diz aí o versículo 1 do capítulo 5. Vamos em frente. E o que possui, então, poder para não nos permitir voltarmos a ser escravos? Eu não quero ser. Eu não quero ser escravo. Nem você, tenho certeza que não. Muito embora, é engraçado que as nossas decisões de muitas pessoas, sem perceber, a gente vai ver na frente por quê, estão escravas e acham que estão livres. Ô, ser humano, ô bichinho fraquinho das ideias, né? A gente, muitas vezes, está vivendo uma liberdade achando que está livre, mas a gente está totalmente escravo. E o que é que tem poder para não nos permitir voltar a sermos escravos? A resposta está aí no 5:6, quando diz assim: pois quando estamos unidos com Cristo, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. É por conta da fé, é por conta da entrega do nosso coração a essa verdade, da transformação que Cristo efetua em nós. Por meio do amor. A fé por meio do amor. Ok? Esse é um mecanismo para a gente não se tornar escravo novamente. Ok, gente? Beleza. Porém, a liberdade em Cristo não deve justificar a libertinagem que nos é indicada pela natureza humana. Vejamos lá no versículo 13. Essa é uma questão crucial dessa seção da carta. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa justificativa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento: ame os outros como você ama a si mesmo. Vamos ficar com essa premissa aqui. Não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. No grego, a palavra que o Tim Keller aqui destaca é o sarx. Eu lembrei do Fernando, não sei porquê. É uma piada infame. Eu não tenho... A língua vai, não tem jeito. Mas é bom porque assim a gente decora as palavras. Sarx é a palavra do grego que define essa questão da natureza humana. Que em outras... por exemplo, tem uma tradução, acho que é a ARC, né? A atualizada e corrigida, que fala concupiscência da carne. Isso para nós brasileiros dá um tom que tende à sexualidade, e não é só isso. Carne, para a gente também tem essa tendência. Cada cultura tem um apelo para cada palavra, não é? Por isso que às vezes é legal voltar para a raiz. O sarx, então, ele não fala apenas da natureza física, humana, que naturalmente é oposta à natureza espiritual. Não é só essa coisa assim do mal que existe em mim com o bom que Deus tem. Não é só isso, é mais do que isso. Mas é um todo, né? É inerente a cada um de nós. E se afina à transgressão, ao pecado, e se afina ao desejo de perverter o imago Dei, aquilo que Deus criou. Uma força, uma oposição ao que é o aspecto de ansiar por Deus. Ou seja, o sarx, a natureza humana, todos nós temos, gera em nós desejos, desvelo, vontade, que pode nortear toda a nossa caminhada. E isso está em cada um de nós. Por isso que existe o risco de se voltar a ser escravo. Quer dizer que a gente nunca é totalmente livre? Não. A obra de Cristo é completa em nós. Isso é importante lembrar. Porém, o sarx é algo inerente a cada um de nós. A natureza humana. É algo que a gente herdou geneticamente e espiritualmente de Adão. Né? E aí o que acontece quando existe o domínio do sarx? Existe uma outra palavrinha que ele vai sugerir. Eu acho que eu anotei ela aqui. Eu faço questão de falar. Porque o sarx, vocês conseguiram entender o que é? É um estado de espírito inerente do ser humano. É esse desejo, esse desvelo natural por perverter a natureza humana. É só lembrar do Éden e lembrar de você. Né? O quanto que de tudo de bom que Deus constrói em nossa vida é que a gente pode perverter isso. Eu lembro bem, por exemplo, da época que a gente estava estudando Juízes aqui, e a gente vê homens que Deus levanta. Puxa vida, né, pastor? A gente lembra, por exemplo, lembra do Gideão. Israel estava assim, na lona, no chão. O povo suplica por libertação. Deus levanta um homem, o capacita, o levanta. E aí acontecem milagres. É meia dúzia batendo em mil. E a vitória do Senhor sendo conquistada. E aí, de repente, falam assim: Gideão, você precisa ser rei de Israel. Não, imagina, rei de Israel é o Senhor Deus. Ah, esse cara é o cara. O que parece, inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, esse fruto do Espírito nele, humildade, era só pano de fundo. Porque o que estava consumindo ele, no fundo, e todos nós, era ele mesmo. Então, aquele jargão de ser levantado por Deus se torna depois... Ele faz um post-ídolo para ele. Ele cria uma cidade que vira... Que ele gostaria que fosse a capital de Israel, não foi. Com o nome dele. E aí vai. Ou seja, o sarx é esse sentimento que só precisa alimentar. É um bichinho que se você alimentou, já era. Eu acho que o sarx é parecido com uma história que eu acho que eu já devo ter contado aqui. O menininho está andando na rua, aí ele vê assim um inseto, a coisa mais esquisita do mundo, com duas anteninhas de pompom, zaroio, com dente para fora, com a asa verde, outra cor de rosa, é horrível. Mas aí ele sorri para ele, fala, ah, ele é bonzinho, ele é bonitinho, ele é legalzinho. Leva para casa. E aí ele coloca numa caixinha de fósforo. E aí ele dá aquela comidinha de peixe, assim, para ele, que ele é pequenininho. Dá. Aí ele vai para a escola, quando ele volta, ele já estava do tamanho da caixinha de fósforo. Vou pegar uma caixinha de sapato. E aí põe, aí quando ele vai jantar, quando ele volta, já está cabendo a caixa de televisão de 60 polegadas. O bicho cresce rápido, rapaz. E quanto mais feio ele fica, mais ele fica apaixonado. E de repente o moleque, isso também é bem emblemático, viu? Até para falando de meninos adolescentes mesmo. Sabe o que ele faz? Ele se tranca no quarto com isso daí. E aquilo vira a força dele, a energia dele para viver. Aí toda a grana que ele tem, todo o tempo que ele tem, é para sustentar aquele bicho. Um dia a mãe dele abre a porta, procura o filho. Não tá. O que aconteceu? O bicho engoliu. Esse é o sarx. Ele se aparece de várias formas para cada um de nós. E até vou dizer para vocês, quando ele aparece em torno de vícios, pequenos vícios, isso é só a ponta do iceberg. O sarx é muito maior que aquilo. Então é uma coisa para a gente ficar atento. Agora, a outra palavra, que é exatamente a ação de alimentar o bichinho, de desenvolver o bichinho, caramba, pera só um pouquinho. Mais um. Peraí. A ação é a epitomia. A epitomia, ela é exatamente esse impulso que se concretiza. Então você tem o sarx, que é essa natureza humana, e a epitomia, que é a execução de alimentar isso. E isso é inerente de todos nós. Isso é inerente de todos nós. Por isso existe o risco de a gente voltar. Agora, o que acontece? Quando a gente alimenta esse bichinho, né? O que vai acontecer? A gente pode ler aí no capítulo 5, versículo 16, o seguinte. Antes disso, no 15. Olha só. Desenvolve o sarx para você ver. Desenvolve a eptimia para você ver. O que, que acontece? 15. Se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Por isso que dizem que Gálatas é uma das cartas onde Paulo ele mais é agudo
Um pouquinho antes ele vai falar o seguinte: sobre esses que falam que você precisa se circuncidar, que você precisa fazer coisas para alcançar, que anulam a graça, que anulam o evangelho que eu falei, eu prefiro que eles sejam, qual é a palavra mais bonita para isso? Capados. É isso que ele fala, literalmente. Há quem diga, querendo defender, Deuteronômio 13, diz que quem faz isso não tem parte. Tem uma questão da lei de Israel lá atrás que tem a ver um pouco. Mas eu acho que não. Acho que Paulo estava falando assim: olha, esses caras que estão pregando o evangelho errado, demonstram o quanto que isso pesa para o propósito, não é? E aqui de novo, quando você deixa que o sarx te domine, a gente age como animal. Parece isso ser um pouco incompreensível, mas não é. Nós sabemos disso. Nós sabemos o quanto a gente é capaz de arranhar, como a gente é capaz de fazer sangrar, seja com as nossas palavras, seja com as nossas ações, ou como a gente é capaz até mesmo de se aniquilar. De se aniquilar. Por conta de alimentar esses sarx que existem em nós. E aí o que, que acontece? Essa não é uma lista, acho que eu li ela no retiro, né? Ela não é uma lista definitiva, exaustiva, mas ela é bem interessante, é bem pertinente. Versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Não obedeçam desejos da natureza humana, os sarx. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito. O que o Espírito quer é contra a natureza humana. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Vocês não podem fazer o que vocês querem. Isso me faz lembrar como educar meus filhos. Exatamente o contrário. E eu vejo como pais assim, jovenzinhos como eu, ou outros um pouco mais jovens, tropicam nisso. Não é não, Roberto Júnior? Quando seu moleque fala, eu quero pai. De alguma forma você faz alguma concessão e acaba deixando, não sabendo que talvez não seja tão bom. Não façam. Se você alimenta uma criança com o que ela só ela pode fazer, você vai criar um monstrinho parecido com esse que vai engolir ela. É isso. E capaz de engolir os outros também, né? Nós somos uma igreja de classe média, e a classe média brasileira se acha, né? E a gente acha que a gente pode qualquer coisa. E a gente pode enganar as crianças elas achando que podem qualquer coisa também. Isso é tão fácil de ser aprendido por elas e absorvido por elas. Sejamos firmes, pais. Sejamos firmes, por bem deles. Amém? Pais e igreja, vocês ajudam a gente a criar nossos filhos. Aqui viver em comunidade é isso. Não deixa, não. Ah, tia, deixa.
Não, não pode.
Faz voz grossa.
19.
A lista. As coisas que é da natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, outras coisas parecidas com estas. Repito o que já disse, o que vocês fazem, os que fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus. Contraponto à oração que Jesus nos ensina. Venha, pois, o teu reino. A gente pede para que o reino venha, mas a gente vive como súditos, pessoas desvairadas. Eu lembro bem da história de Nabucodonosor, vocês lembram dele? Ele era um cara tão cheio de si, que alimentava tanto o próprio ego, exatamente como o pastor falou, qual é o exercício do nosso tempo hoje? É você, o que você quer, o que você pode, o que você não quer. Blá, blá. Isso chegou numa estribeira, ele era rei. Mas quando veio o declínio, a palavra diz que ele estava andando como um cachorro, como um animal. Muitos de nós achando que está bípede, está andando de quatro. Escravos, com uma bola de ferro pesada. E tem a ver com essas questões. Mas veja bem, isso é importante dizer. Isso aqui são práticas, resultados, sintoma. Quando a gente vive alimentando o próprio espírito. O sarx é alimentado e o bichinho crescendo. Okay? Qual é a grande resposta que está no começo do que eu li, que passou menos apercebido, porque essa lista negra ela nos assusta, até porque a gente às vezes se encaixa em alguma dessas palavras. Mas quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Não obedeçam aos desejos dos sarx. Não pratiquem aquilo que o teu coração tanto almeja que você pratique. Porque o fim disso é destruição da tua família, destruição do casamento, é destruição dos laços relacionais. Mas caros e importantes que você tem na sua vida. A distância da igreja. Sem perceber, esse bichinho pequenininho tomou conta e foi destruindo tudo na nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus é maior. Mas a ação redentora, libertadora de Jesus Cristo pisa na cabeça da serpente e a destrói. Fala, pastor Paulo, espera um pouquinho.
Questão do, novamente do, de você fletar com a serpente, né? Aquele negócio de que o pecado simplesmente não acontece. De algum modo ela iniciou lá, você não deu tanta importância, você fletou com ela e daqui a pouco aconteceu. Então quer dizer, não é uma coisa que acontece, é uma coisa que é ali, são degraus. Se você não cuida, você vai descendo. Quando vê, a tua vida está destruída.
Na caixa de fósforo, né? Gente, eu preciso caminhar, senão a gente não conclui o capítulo 5. Aí então, 22, começa a vir essa palavra alentadora, libertadora, que nos faz lembrar de novo da liberdade, porque a gente passou por esses versículos aí, e eles reverberam com essa parte escura do nosso coração, que ainda exige libertação, não é? Eu acho que é isso, existem áreas na nossa vida que ainda precisam ser libertas, irmãos, né? E a palavra de Deus nos adverte e ilumina a nossa vida para que a gente lembre disso. Mas o versículo 22 diz assim: mas o Espírito de Deus produz. Aí numa versão tua diz o quê nesse começo do 22? O fruto do Espírito. Para essa sessão, para esse finalzinho, para esses versículos, eu peguei essa foto aqui. Estão conseguindo ver? Está reconhecendo aí? Hein, Fernandão? Essa aqui é uma foto da varanda do Fernando. Essa aqui é aquela semente que a gente deu no começo do ano. E tá já um pé de feijão, já está chegando na casa do gigante, né? É. Algumas não nasceram. Acho que aí eu queria até um dia, que eu parei com isso, mas eu queria promulgar aqui na igreja. Vocês que plantaram a planta não cresceram, vem aqui para um estudo de cura e libertação. Porque tem alguma coisa que está impedindo a crescer. Pois é, Fernando, você tá bem, cara. Você tá bem, as suas vigílias estão dando certo, irmão. Continue assim, brincando. Certamente você já ouviu falar sobre esses versículos, sobre o fruto do Espírito Santo. O que chama a atenção quando a gente fala do fruto do Espírito Santo? O singular. Parece existir um erro de semântica, de concordância, não é? O fruto é um monte de coisa. Ou portuguesinho errado? Não. Alguém pode tentar me falar o porquê dessa singularidade do fruto do Espírito Santo? Espera um pouquinho só.
É como uma mexerica, é um fruto, vários gomos.
Certo, uma boa analogia. Alguém mais? Depois dessa, ninguém quer falar mais nada.
Eu acho que é porque você não pode tirar um deles do pacote. Está tudo incluído. Você não pode tirar, eu faço tudo isso menos esse.
Perfeito, perfeito. Alguém mais quer falar dar algum pitaco? Eu acho que a ideia da mexerica ela é muito boa. São várias partes do mesmo fruto, exatamente o que o Fernando disse, né? Agora, olha que interessante isso. Essa inerente tendência ao pecado, à transgressão, ela se opõe à obra do agricultor. O agricultor, aí que está, Roseli, a hora que eu falei que eu lembrei de você. Ele pega o regador da graça, a pazinha do amor. Você está lá no teu trabalho e lembra, tem aquela plantinha da igreja que precisa regar. A Roseli faz toda semana isso. Troca as plantinhas para colocar aqui, porque planta precisa de cuidado. Então é muito interessante, porque Paulo ele pega a metáfora da obra da carne, ou seja, o que o Sarkis é capaz de fazer, e faz aquela lista e outras palavras que estão ocultas. E aí ele traz agora a metáfora agrária, onde a gente vai entender que, como tudo que envolve a terra, não é de ontem, não nasce para ontem, como você pede o lanche do McDonald's. Você planta, você tem que selecionar boas sementes, você tem que preparar a terra, você tem que escolher o lugar certo, você tem que se dedicar para que o fruto venha, certo? Por isso, eu vou dizer para vocês que essa seção da carta e esses versículos são de suma importância para a vida cristã. Se nessa expectativa de uma fé meritória, né? Olha, eu preciso ir mais na igreja. Aí você vem mais na igreja. Aí a gente agora, né, marcou reunião de oração. Eu vou estar na reunião de oração. Entendendo que essas questões vão te calçar positivamente para a vida cristã, que vão dar uma força a mais. Se você, então, se batizar nas águas do Rio Jordão, então é 10 estrelinhas. Isso faz cair por terra quando a gente lê essa sessão. Presta atenção. Saul era um homem levantado por Deus, um rei? Sim. E foi ungido por quem? Samuel. A gente esquece um pouco dessa história, mas a pré-unção de Saul é uma coisa linda. Samuel sai de sua casa, guiado pela voz de Deus. Ó, você vai na casa de tal cara lá, da tribo tal, e lá ele não encontra a pessoa e tal, e aí ele vai até a pessoa e tem todo o movimento, e o Espírito Santo fala algo, unge. Ele é ungido com o primeiro rei de Israel. Ele foi usado por Deus? Muitas vezes. Ele tinha fruto do Espírito Santo na vida dele? Alguns. Aí tá o lance. Era idôneo? Era. Era um cara responsável? Sim. Tinha idoneidade? Tinha. Tinha unção do Senhor? Tinha. Mas ele não estava com conjunto. Deixa eu passar primeiro pro pastor Edson aqui. Não, primeiras damas, né?
Tinha um senão, que quando eles pediram o rei, Deus disse que ele tinha sido ofendido. Deus fez uma concessão de graça, porque ele não queria um rei.
É que você estava falando que a gente tem que cuidar, né, até que o fruto venha, mas eu vou mais além, né? Mesmo quando o fruto aparece, também tem que cuidar do fruto. E você não pode colher no momento errado, né? É, dando uma ilustração, ontem pela manhã eu fui ver um pé de pitanga. Pela primeira vez o pé de pitanga ao meu lado deu muitas pitangas. Mas fui tentar colher alguma, não tinha uma que prestava. Como assim? Olhei no pé, tinha uma mariposa desse tamanho assim, que ela pousava de pitanga por pitanga e sugava o fruto. Eu olhei ali e falei, na hora eu percebi, falei, caramba, mesmo você fazendo tudo isso, se você não cuidar do fruto, ele pode murchar e você não colher.
É isso aí. Tem uma lenda brasileira, que é a lenda da jabuticabeira, que diz que a jabuticabeira, enquanto todos os outros pediam, o leão pedia uma juba mais bonita, o macaco queria ter mais flexibilidade, a centopeia queria ter 200 pernas, a jabuticabeira pede para o anjo que passava lá de vez em quando e fala para ela assim, eu quero que meus frutos fiquem nos galhos, porque nas pontas ele é muito delicado, os bichos vêm e comem e tal, mas dentro dos galhos fica protegido dos intempéries, eu consigo dar mais vida para os meus frutos. Acho que a gente tem que ser uma coisa parecida com a jabuticabeira. Enfim, quatro características desse tom agrário aí do fruto. Primeiro, é um crescimento gradual. Isso já está bem claro, como a gente está falando aqui. Exige caminhada, exige tempo. Do século XXI tem uma coisa assim danada, e é muito assim que o demônio gosta de usar. Eu não tenho jeito. Um mês que eu estou tentando, faz um ano que eu estou tentando, faz dois anos que eu estou tentando. Desista. Fazendo que o teu fruto fique cada vez melhor, soso. É uma coisa importante também, né, entender. O fruto é tido se ele é partilhado, senão ele cai e morre. Né? Mas é isso, o fruto é partilhado na própria vida dos nossos relacionamentos. Segunda característica, é inevitável. Por isso que eu falo para vocês, não esmoreça na fé. Não abra mão das suas convicções. Lembre do Robert Makers. Lembre-se da convicção de fé que você tem. Eu sou dele, ninguém tasca. Eu sou do Senhor. Não negocie, porque é inevitável o fruto vir. O fruto é inevitável. Uma ilustração do livro que acho que me tocou bastante. Diz que um homem faleceu e ele colocou uma lápide de mármore maravilhosa, Estados Unidos, né? Bonita, com o nome dele e tal, para que todos se lembrassem de quem ele era, de uma forma diferenciada. Você olha para a lápide, olha que lápide bonita. O que acontece é que quando foi enterrado, caiu embaixo do caixão uma certa quantidade de semente de carvalho. Anos e anos vão passando e ela nasce bem debaixo da lápide. Quando vão ver, a lápide tinha um racho no meio. E o carvalho nasceu e arrebentou o caixão e arrebentou a lápide. Para mostrar, né, o que é inevitável, o que não tem como segurar. A gente está falando dessa questão agrária, né? Essa questão da semente, do bom fruto. Eu lembrei do Salmo 1 quando eu li isso, né? Porque ele é como o carvalho plantado junto às águas, né? Não esmorece, que permanece. É inevitável. O bom fruto é inevitável. Agora, o que não pode é deixar de investir nele. Há uma fonte de vida chamada raiz. A semente que a gente viu nascer ali do vasinho do Fernando, ela criou raiz, por isso que ela começou a crescer. As que não cresceram não tinham raiz. A raiz não vingou. É da onde você nutre. Quem gera o fruto é aquilo que a raiz é capaz de captar. Onde está a nossa raiz? Aonde que está depositada a nossa fé? E outra coisa, o crescimento é simétrico, como bem disse a Miriam e o Fernando, quando fala dessa singularidade. Olha só que interessante, se, por exemplo, a gente vai ler aqui, o fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. Se o cara é amável, mas ele não é paciente, essa amabilidade vai acabar se tornando um exercício da própria sarx, de vanglória. Por isso que não pode ser sozinho, percebe? Nossa, aquele irmão é paciente, aí ele coloca o vestido da paciência, ele é paciente, só que ele não é amável. Tem que ser amável. É muito interessante, qualquer um desses aí que aparece não tem a humildade junto, é fruto que o passarinho, que a mariposa do Edson vai comer, entendeu? Ou seja, o fruto se desenvolve e cresce em conjunto. Né? Eu tenho aqui a lista, eu vou passar depois para vocês, falando sobre cada fruto. É muito bacana, mas a gente não vai ter tempo para isso. Eu quero terminar lendo um texto, eu queria que vocês abrissem para mim Romanos 8. E fica para nós, então, meus irmãos, queridos irmãos, que a palavra de Deus nos adverte nessa manhã, que a gente precisa levar para casa, para que o fruto venha, é que a gente, guiado e dominado pelo Espírito de Deus, nós somos livres do pecado, da lei. Por que que o fim da lei é Cristo? Por que que a gente pode ficar com um pouquinho de lei? Porque Cristo é tão suficiente que se Ele vive em nós e através de nós, ou seja, o Seu Santo Espírito se move em nós, você não vai lembrar do papel. Você vai amar Deus acima de todas as coisas. Você vai respeitar o próximo. A tua referência de vida muda. Você é transformado nas suas ações. A nossa fé cristã precisa ser o seguinte. Precisa ser. Eu tenho 15 anos de casado. Eu preciso lembrar que eu já não me irrito tanto numa discussão quando era muitos anos atrás, porque eu estou mais paciente, porque eu tenho mais domínio próprio. Eu preciso lembrar que situações que me pervertiam, elas não têm mais poder sobre mim. Eu não posso cruzar os braços com relação a isso. Isso é uma fé estagnada. Desculpa aqui a ilustração tosca. Faz um ano a gente lembrou no retiro que o Vinícius Rigon, ele estourou o ligamento do joelho jogando bola no retiro do ano passado. E até eu falei para ele, vamos jogar uma bolinha? 2 anos? Ele operou? Isso, 2015, é verdade, fazem 2 anos, exatamente. Se você colocar a mãozinha assim, não faz isso, né? Essa parte vai achar ruim. Mas se você colocar a mãozinha na coxa dele, onde ele rompeu o ligamento, tá bem mais fino que o outro, fazem 2 anos. Ele é um cara parrudo. E fez toda a fisioterapia que podia fazer, mas por quê? Porque parou. A Thaís vai reiterar isso para vocês. A cura vem do movimento. Parou, estagnou. Continua andando, mesmo assim, cheio de dor, como é um cara recém-operado, a chance da endorfina vir e da cura vir. É o movimento. Ou seja, depositar nosso movimento na ação do Espírito Santo de Deus nos faz livres do pecado, nos faz livres da lei. Vamos ler o texto, então? Diploma, mas como eu falei, vai ter diploma. Para quem veio em uma aula, vai ter. Mas depois desse falar da graça, eu não sei. Estou brincando. O texto de Romanos 8, de 1 a 16, é o mesmo autor, né? Que escreve Gálatas. Mas eu acho que ele destrincha bem essa questão do sarques, o que é a natureza humana. Peço aí a atenção de vocês, alunos, para esse finalzinho de aula, para que a palavra de Deus fique. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca, o sarques. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar, liquidar e exterminar o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, e vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com o sarques. Porque as pessoas que vivem de acordo com o sarques têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pelo sarques acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna. Isso, as pessoas que têm a mente controlada pelo sarques se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com o sarques não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda o sarques, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vai morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dá vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Então, meus irmãos, não temos uma obrigação que é não vivermos de acordo com os sarques. Porque se vocês viverem de acordo com os sarques, vocês morrerão espiritualmente. O Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Papai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. A tua misericórdia, Senhor, acompanha os nossos dias, meu Pai. Que nós não nos esqueçamos da grande obra redentora de Cristo Jesus. Que não somos filhos das trevas, nem inimigos de Deus, mas filhos de Deus. Temos o Senhor como Pai. O teu Santo Espírito conduz, então, os nossos passos e purifique os nossos dias. Para a honra e glória do teu próprio nome, no nome de Jesus. Amém. Começo do capítulo